DW. Jornal da Noite.
Boa noite, são estes os nossos temas em destaque. Moçambique, ataques em Cabo Delgado provocam novo fluxo de refugiados na cidade de Pemba.
Do registro de hoje, já vimos registrando 250 famílias, sendo 92 homens e 117 mulheres, 41 crianças.
Cabo Verde, trabalhadores de hotel em quarentena do coronavírus sentem-se abandonados e lançam protestos nas redes sociais.
Temos que falar para eles agirem. Ficamos calados, eles não fazem nada. Eu tenho um filho pequeno em casa, ele precisa de mim. Eu não posso ficar sujeito a esta situação.
Guiné-Bissau, será que a liberdade de imprensa e de livre exercício da profissão de jornalista estarão em causa? A presidente do Sindicato de Jornalistas lança o alerta.
O sindicato entende que, nesta altura, a liberdade de imprensa e de expressão e exercício da profissão está ameaçada.
Saúda-vos António Cascais para esta emissão da DW África, edição da noite de terça-feira, dia 31 de março de 2020. E vamos de imediato à província de Cabo Delgado, no nordeste de Moçambique, depois de, na semana passada, o clima de instabilidade se ter deteriorado, com a invasão e tomada das sedes distritais de Mocimboa da Praia e Kisanga. O número de famílias que chegam à cidade de Pemba cresce de dia para dia, se bem que não haja ainda registro oficial do número de deslocados nos últimos dias. São famílias que não trazem nada consigo porque tudo o que tinham foi destruído. Agora procuram sobreviver. Os relatos dos refugiados foram registados pelo nosso colega Delfim Anacleto.
Há cada vez mais famílias a chegar a Pemba, fugindo dos ataques armados. Nos últimos dias, chegaram à cidade centenas de pessoas provenientes de Mocimboa da Praia e de Kisanga, dois distritos fortemente atacados. Muitos chegam a Pemba a pé, outros de barco. O local de desembarque é o bairro de Bakitikete. À chegada, uma das pessoas que fugiu de Kisanga conta os horrores passados a 25 de março, quando o local onde vivia com a sua família foi tomado pelo grupo armado que aterroriza a região há cerca de 3 anos.
Entraram ali numa noite. Corremos de lá para Quirimba. Dia seguinte apanhei o barco de Quirimba para aqui. Nenhuma casa que eles deixaram. Né? E aqui em cima, casa de população, conta-se. Queimaram e aqueles gajos, acho que tem uma bomba assim, que lança e produz fogo.
Na fuga para Pemba, 3 crianças terão perdido a vida, vítimas de afogamento.
3 pessoas que foram morar, 2 crianças, morreram no mar, através de correr, à noite, lá para a gente, 2 horas.
Sem casa, nem família para acolher em Pemba, recusa regressar a Kisanga, pelo menos enquanto a violência continuar.
Eu, há 3, 4 meses, eu estou aqui. O problema, a situação não é bom. E não tenho casa para viver. A Deus é que sabe. Onde que eu estou, não tenho nada. Se ele vai conseguir ter uma coisa para me ajudar, ele vai me ajudar.
No meio de todo o sofrimento, um herói. O marinheiro Ismael tem corrido muitos riscos de transportado o deslocado de Mocimboa da Praia e de Kisanga para Pemba. Saí de Kisanga anteontem, carregando 150 pessoas e acabo de chegar a Pemba. Muita gente que via em Mocimboa da Praia acabou por fugir. Uns foram a Nampula e outros a Nacala. Tenho medo, mas preciso ajudar pessoas porque ainda não acabaram. Alguns dos deslocados que chegam a Pemba têm conseguido acolhimento. No quarteirão C do bairro de Bakitikete, por exemplo, foram recebidas mais de 250 pessoas que depois foram encaminhadas a famílias de acolhimento. Alefo Corrente é o chefe do quarteirão.
Do registro de hoje, lá já vinhamos registrando 250 famílias ou hóspedes, sendo 92 homens e 117 mulheres, 41 crianças, em 53 casas.
Outras pessoas que não conseguem alojamento têm de seguir para outros destinos. Delfim Anacleto, DW.
E já colocamos a nossa pergunta do dia hoje à tarde nas redes sociais e a pergunta é a seguinte. As autoridades moçambicanas têm feito o necessário para evitar vagas de refugiados e deslocados em Cabo Delgado? O que urge fazer? E já recebemos ao longo do dia, através do Facebook, bastantes comentários dos nossos ouvintes e usuários. Alferes, de Quelimane, Zambésia, Moçambique, afirma que, e citamos, é muito triste esses governantes moçambicanos não estão preocupados com o povo. Tudo para eles é negócio. E Sérgio Mauelele, também de Moçambique, afirma ainda há muito por fazer por parte do governo. O ministro da Defesa disse que precisava de mais recursos para ter forças armadas devidamente equipadas, assim como precisava de um aumento de recursos humanos e materiais. Estes são apenas dois dos muitos comentários que recebemos ao longo da tarde. Obrigado, por enquanto, estamos aqui para receber mais dos nossos ouvintes e usuários, e alguns deles vão ser lidos no final deste programa.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A agência de notação financeira Moody's colocou hoje Angola como um dos três países emergentes que estão mais vulneráveis à turbulência dos mercados financeiros devido à crise económica criada pela pandemia da Covid-19. Angola destaca-se pela negativa, com um rácio de dívida pública acima dos 100% do PIB e com uma forte dependência do petróleo para as receitas fiscais. Em Cabo Verde, o governo afirmou hoje que a agenda legislativa que estava no Parlamento é para esquecer e a prioridade passa a ser a aprovação de instrumentos legais para minimizar os impactos da crise provocada pelo novo coronavírus. Em conferência de imprensa, o vice-primeiro-ministro Olavo Correia assumiu novas prioridades face à realidade para anunciar algumas medidas do governo para minimizar a crise económica que já se sente no arquipélago. Cabo Verde recebeu em 2019 mais de 800 mil turistas e o governo tinha a meta de ultrapassar, a partir de 2021, 1 milhão de turistas anuais. Na Guiné-Bissau, as autoridades decidiram adiar o lançamento da campanha de comercialização de caju, principalmente o principal produto de exportação do país, por causa da pandemia do novo coronavírus, disse hoje fonte do Ministério do Comércio. Num encontro entre o governo e as câmaras de comércio, ficou acordado que não será anunciada a abertura da campanha de comercialização do caju, nem o preço de referência da venda por quilo, até o final do estado de emergência declarado no país e que, em princípio, vai vigorar até 11 de abril. Em Moçambique, o porta-voz do governo moçambicano disse hoje que a situação em Mocimboa da Praia e Kisanga está controlada, uma semana depois de grupos armados terem ocupado duas vilas no norte do país em pelo menos de 48 horas. Os ataques foram reivindicados por alegados grupos jihadistas que, num vídeo distribuído na internet, disseram que o objetivo é impor uma lei islâmica na região.
DW Deutsche Welle.
Em Cabo Verde, os 210 trabalhadores que estão em quarentena num hotel na ilha da Boa Vista, onde foram detectados dois casos de Covid-19, vão ser submetidos a testes dentro de uma semana. Os trabalhadores aplaudem a decisão do governo, depois de fazerem críticas às autoridades num vídeo publicado nas redes sociais no domingo. A reportagem é de Ângelo Semedo, a partir da cidade da Praia.
Os funcionários que estão em quarentena há 12 dias exigem ao governo que lhes faça o teste de despiste de Covid-19 para saberem como estão após um colega de trabalho ter testado positivo no último sábado. A confirmação do segundo caso de Covid-19 no hotel e o anúncio de que terão de fazer uma nova quarentena durante mais 14 dias aumentou o desespero destes trabalhadores. A DW África conversou por telefone com Leia Moraes, que está no hotel em quarentena, e falou em nome dos colegas sobre as suas preocupações.
Estavam a dizer que se aparecer mais um caso é mais 14 dias. Se aparecer mais dois, mais 14 dias. Então, como é isto? Não estou a entender. A gente vai ficar aqui para sempre. Estamos aqui faz 12 dias. Já é o tempo de contar alguma coisa no teste, eu acho. porque o resultado sai de 2 a 14 dias. Eu acho que se tivermos alguma coisa, conta, por que é que não fazem os testes?
Na sequência das denúncias dos trabalhadores nas redes sociais, o ministro da Saúde de Cabo Verde, Arlindo do Rosário, garantiu na segunda-feira que eles serão submetidos a testes daqui a uma semana para que se possa garantir a fiabilidade dos resultados.
Daqui a uma semana será realizado o teste para todo o profissional, todo o pessoal que está lá dentro do hotel. E em função desses resultados, poderemos ir encontrar, portanto, outras soluções em termos de saída do hotel. Isso é que é preciso as pessoas terem entender. Não vão sair nos próximos 4 dias. É conveniente dizer, falar a verdade às pessoas. Existem contingências que temos que lidar.
Arlindo do Rosário lembrou que a realização dos testes tem que seguir as orientações e diretivas técnicas para garantir que os resultados sejam fiáveis.
Não vamos fazer testes para que os resultados que saírem desses testes não sejam confiáveis. O que eu quero dizer com isso? Pode acontecer, se não for na altura própria, no momento certo de fazer o teste, podemos ter um teste com resultado eventualmente negativo, mas que não nos dá segurança de que, de facto, a pessoa, uns dias depois, não pudesse dar positivo.
Ilia Moraes aplaude o anúncio do governo, mas critica a atitude das autoridades para com os trabalhadores do hotel.
Temos que falar para eles agirem. Ficamos calados, eles não fazem nada. Eu tenho um filho pequeno em casa, ele precisa de mim. Eu não posso ficar sujeito a esta situação.
Cabo Verde, que se encontra em estado de emergência, tem 6 casos de infecção por Covid-19 e uma morte. Destes casos positivos, 4 são na Ilha da Boa Vista e 2 na cidade da Praia. O arquipélago tem 4 casos suspeitos e centenas de pessoas em quarentena. Da cidade da Praia para a DW, Ângelo Semedo.
Na Guiné-Bissau, em plena crise do coronavírus, estão em debate as liberdades de imprensa e de exercício da profissão de jornalista, na sequência de várias denúncias de ameaças contra os profissionais da comunicação social. Na semana passada, o jornalista Serifo Tawel Cabará, da estação privada Capital FM, foi vítima de agressão por homens fardados e armados. Mais detalhes a partir de Bissau com Yankuba Dansó.
Nos últimos tempos, as agressões verbais e físicas têm sido frequentes contra os jornalistas na Guiné-Bissau, em que, em alguns casos, envolveram figuras políticas. Em entrevistas e conferências de imprensa envolvendo partidos e dirigentes políticos, os jornalistas são atacados pelos militantes e simpatizantes e até pelos altos responsáveis do país. A rádio privada Capital FM, sediada em Bissau, viu em curto espaço de tempo os seus profissionais chamados à justiça ou agredidos por pessoas não identificadas. Em primeira pessoa, Serifo Tawel Cabará, vítima de agressão por homens armados e com uniformes da polícia, lembrou que a intimidação contra os jornalistas da Rádio Capital, na qual trabalha, não é de agora.
Na semana passada, foi notificado Sapinho Santos no Ministério Público. E dia seguinte foram notificados dois profissionais da Rádio Capital, neste caso, Aron Ramalho e Anso Manissou. E a mesma investida foi contra a minha pessoa. Pessoas não identificadas. Apareceram logo de imediato, atacaram-me logo na porta da estação emissora. Não sei qual era a intenção.
Outro caso registrado na semana passada é o de Yaya Samá, jornalista da Rádio Cidade FM, que através de um post no Facebook informou que, por razões de ameaças à sua integridade física, deixaria, por enquanto, de apresentar o programa Bom Dia Cidade, referindo-se ao espaço de interação com os ouvintes sobre os assuntos do país. A presidente do Sindicato Nacional dos Jornalistas e Técnicos de Comunicação Social, Indira Correia Baldé, não tem dúvidas do que está a acontecer.
O sindicato entende que, nesta altura, a liberdade de imprensa e de expressão, a liberdade de exercício da profissão, está ameaçada. Vamos encetar contactos com o Ministério do Interior e a Polícia Judiciária para reportar o fato e ver como é possível reduzir esta ameaça que os profissionais da comunicação social estão a enfrentar no momento.
Para o decano da comunicação social guineense, Lamine Diatta, a liberdade de imprensa é incontornável na Guiné-Bissau.
A lei de imprensa, a liberdade de imprensa, pertence aos jornalistas. Não vejo a forma de as pessoas inscreverem na sua aplicação prática sem serem jornalistas. Portanto, não há como contornar nesta situação. As pessoas sabem e têm noção de que é uma tentativa vã de pretender calar, fazer calar os jornalistas, mas será certamente uma guerra perdida. Nunca a classe jornalística perdeu batalhas deste tipo.
Mas, para o jornalista e professor universitário João Umpa Mendes, com toda a pressão sobre os profissionais da comunicação social, há um ponto positivo a realçar.
Há alguma coisa que eu vejo como também resultado de alguma evolução. Qual é? Quando os órgãos de comunicação social ou os jornalistas são chamados às instâncias judiciais, isso mostra que é essa, portanto, a postura que deve ser observada.
Para além das ameaças, o exercício jornalístico na Guiné-Bissau é caracterizado por falta de condições de trabalho. Há dificuldades dos órgãos de comunicação social até para cumprir com o básico, para que os jornalistas sejam mais livres no seu desempenho profissional. A liberdade também é condicionada por censura nos órgãos públicos para atender às orientações políticas. Em setembro de 2017, os funcionários da televisão pública guinense subscreveram uma petição para pedir o fim da censura na única estação televisiva do país. De Bissau para a DW África, Yankuba Danso.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para o coronavírus, que ainda não atingiu o ponto máximo da sua propagação. O número de mortes pela Covid-19 em África subiu para 173 nas últimas horas, com os casos confirmados a ultrapassarem os 5 mil em 47 países do continente africano. No momento, apenas 6 países africanos, dos 54 do continente, ainda não anunciam infecções pelo novo coronavírus: Burundi, Comores, Lesoto, Malawi, Sudão do Sul e São Tomé e Príncipe. Em Nova Iorque, o secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu nesta terça-feira uma resposta multilateral de grande escala para a pandemia do coronavírus. Um movimento que represente pelo menos 10% do Produto Interno Bruto Mundial, um plano de solidariedade que salve vidas, dê acesso universal às vacinas, injete liquidez no sistema e freie o desemprego numa crise que Guterres comparou à da Segunda Guerra Mundial. Na Alemanha, cerca de 470 mil empresas solicitaram uma redução dos horários de trabalho dos seus funcionários, medida que pretendem que seja subvencionada pelo governo. A ferramenta é importante por ajudar na manutenção dos postos de trabalho, que voltariam à carga normal de horas após o fim da crise provocada pela propagação do coronavírus. No Quênia, as autoridades estão a investigar a morte de um rapaz de 13 anos que terá sido abatido pela polícia enquanto esta realizava operações para garantir o isolamento na capital Nairobi, declarado devido à pandemia de Covid-19. E no Ruanda, a exumação de 30 mil cadáveres de vítimas do genocídio do Ruanda, que vitimou perto de 1 milhão de Tutsis e Hutus moderados em 1994, começou hoje no leste do país. O Ruanda continua empenhado em garantir um enterro digno aos Tutsis e Hutus moderados, que foram massacrados às mãos de Hutus radicais durante uma centena de dias em 1994.
DW, Espaço do Ouvinte.
A nossa pergunta do dia era a seguinte: as autoridades moçambicanas têm feito o necessário para evitar vagas de refugiados em Cabo Delgado? Eis algumas das muitas respostas dos nossos ouvintes e usuários. Adelaide Candé, da Guiné-Bissau, diz: penso que é imperativo as autoridades tomarem medidas contundentes e duras contra aqueles que continuam a violar flagrantemente as decisões do Estado. Lafo Baldé, também da Guiné-Bissau, escreve: as autoridades moçambicanas não têm ajudado muito. Enquanto não conseguirem travar os bandos armados naquela província nortenha, o número de refugiados em Pemba vai aumentar. Lafo Baldé aproveita a ocasião para lembrar que, neste momento conturbado, todos devem ficar onde estão para não se contaminarem e não contaminarem os outros com o coronavírus. E Isidro Gabriel escreve: não só na cidade de Pemba, nos distritos arredores, Montepuez e também na cidade de Nampula, há muitos deslocados, entre eles crianças que contam que os seus pais foram mortos. Muito obrigados a todos. Ponto final neste jornal, edição de terça-feira, dia 31 de março de 2020. Despede-se António Cascais, em nome de todos os colegas de redação, desejando que se mantenham saudáveis. Boa noite.